Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Medicina. Eu sou o Arthur Taumaturgo e hoje conversaremos um pouquinho com o Dr. Clécio Leite Fernandes sobre cirurgia geral enquanto especialidade médica. Naturalmente, falar um pouco sobre a área de atuação desse excelente profissional, a cirurgia de cabeça e pescoço. A gente vai começar aqui com a apresentação, que é impossível de ser breve, do currículo do professor. Ele é doutorando em medicina pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor adjunto aqui da Universidade Federal da Paraíba, da disciplina de doenças prevalentes na cabeça e pescoço. É corregedor do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele fez residência em cirurgia de cabeça e pescoço pelo Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olha, é um prazer. Acho que você esqueceu talvez o meu currículo mais importante. Sou um professor da Universidade Federal da Paraíba.
Ah, tá.
Esta casa, que foi o meu berço. Na verdade, Arthur, eu comecei a fazer medicina na Federal de Pernambuco. Então, assim, mas eu lembro que era uma época de vacas magras e eu tinha outros irmãos precisando de auxílio. E eu acabei tendo que interromper durante um tempo lá e depois eu vim aqui para Paraíba. Então eu comecei na Federal de Pernambuco, mas eu finalizei a minha graduação, felizmente, aqui em João Pessoa. E foi aqui que acabei que fiz a residência em cirurgia geral, nesse território sagrado chamado Universidade.
Entendi. Então, para a gente começar, o senhor poderia falar um pouco sobre por que o senhor decidiu, como que o senhor chegou a essa conclusão de que o senhor queria ser cirurgião?
Olha, como todo estudante, tá, a gente pensa em fazer mil coisas. Então, eu já pensei em fazer cirurgia pediátrica, e cirurgia cardíaca, e gastroenterologia. Aí, no quinto período, quero neuro. No sexto período, quero fazer direito, entendeu? No oitavo período, quero desistir e fazer engenharia mecânica. Mas chegou um ponto em que, na verdade, você chega no internato e começa a ter experiência com alguns cirurgiões. E o que vai determinar, logicamente, o que você vai fazer é uma empatia, é uma energia daquele professor e daquele procedimento. Então, esse conjunto das coisas acaba lhe levando como se fosse uma força gravitacional, dizendo, olha, eu tenho uma inclinação realmente para cirurgia, eu gosto, entendeu? Eu acho interessante. Eu sempre falo para meus alunos, qual a especialidade você deve escolher? É aquela que você vai fechar os olhos, vai pensar, vai sorrir e você vai pensar nela independente se você vai ganhar dinheiro ou não. Então, você tem que lembrar, olha, se eu pudesse esquecer a parte financeira, o que é que iria me produzir, o que é que iria produzir prazer para a gente? Então, certamente é aquela especialidade que você tem que escolher. Felizmente, hoje em dia, o pessoal, muitos, não são todos, né? Mas uma boa parte escolhe a especialidade pelo fator financeiro. O fator financeiro, acreditem, vai ser uma consequência de um bom trabalho executado. Porque existe uma coisa chamada valor e outra coisa é preço. Então, quando você escolhe aquilo que você sabe fazer bem feito, aquilo ali tem muito valor. Então, eu sempre aconselho meus alunos, feche os olhos, se imagine num um ambiente muito escuro, sem nenhuma influência externa, e pense nas possibilidades. O que é que vai fazer vocês levantar no final de semana e atender um paciente em determinada área e vai deixá-lo contente? Pronto. Aquilo para mim era cirurgia. Então, quando eu imaginava operando um paciente, não importava o dia, nem a hora, nem o momento. Era um momento de prazer. Então, naquele ponto, eu descobri que eu estava fazendo a coisa que eu gostava e que era a minha inclinação, vamos dizer assim.
Muito interessante, professor, essa sua reflexão. Mas, assim, dentro dela, o senhor acha que existe um certo perfil do estudante no internato que acaba sentindo essa atração que o senhor descreveu para a cirurgia? Qual que o senhor acha que seria esse perfil?
O aluno, quando entra, assim, o primeiro contato que ele vai ter é com um laboratório de anatomia, tá? Então, tem aqueles cadáveres lá no formol, aquele cheiro muito forte, nauseoso, tá? Aqueles corpos geralmente mumificados. Então, muitos estudantes ali ficam desanimados porque acham que eles não aguentam ver aquilo. Às vezes, tem até alguns que vomitam, não conseguem nem chegar lá perto do cadáver. Então, A esse estudante eu quero transmitir essa mensagem. Olha, se você sente náusea, se você muitas vezes sente vontade de vomitar e de não querer estar perto daquele corpo ali, não pense que você não tem inclinação para fazer cirurgia. Porque eu vou lhe dizer, numa pessoa viva, o sangue é escarlate, é um vermelho lindo. O nervo é amarelo âmbar. É fantástico você dissecar um nervo, percorrendo aqueles túneis, de repente saem alguns filamentos. Lembrando aquele filme de Matrix, de repente você está num outro local. Então, assim, não cheira, não tem fedor, é um cheiro que não lhe provoca náusea. Na verdade, seu coração acelera quando você vê aquele ser, a parte do corpo desenluvada. Então, assim, os órgãos batendo, então a estrutura é fantástica. É uma fábrica fantástica, perfeita. Não vá desistir por conta da anatomia. Sempre tinha aqueles estudantes que, para provar que tinha inclinação para a cirurgia, pegava aqueles corpos sem a luva. Isso é falta de higiene, pessoal. Tá? Isso não mostra coragem. Que botava o rosto praticamente cheirando o cadáver. Isso não mostra coragem, entendeu? Pode ser algum distúrbio psicológico. Então, assim, não se desencoraje se você viu aquele corpo lá e de repente até ficou um pouquinho com medo, que é diferente no ser vivo. O ser vivo não fede, o ser vivo tem cores, e são cores muito fortes. Então, o que vai determinar se você vai ter inclinação ou não, vai ser as experiências que você vai ter ao longo do seu curso de medicina. Você vai para... Veja que a gente vê histologia, a gente vê anatomia, a gente vê fisiologia. Depois, ó, lá no internato, a gente vai repetir tudo isso de novo, aplicado à clínica médica, né? À forma clínica. Então, assim, o mais importante é você gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, certamente você está na profissão errada. Porque a profissão de medicina, Arthur, não é glamour. Sim. A profissão de medicina é mais do que isso. A profissão de medicina, se você não gosta do ser humano, não admira o ser humano, não tenha, na essência, o cuidado de ter com aquelas pessoas, sobretudo os mais frágeis, porque, gente, não brinque. A vida de vocês não vai ser uma vida normal. Você vai estar em contato com o sofrimento 24 horas por dia, se você tiver essa oportunidade de dar um plantão 24 horas. Então, imagina que você está com... Então, você vai ter que ter... E eu sempre falo com meus estudantes, ó, aproveite os momentos entre vocês, vocês passam mais tempo aqui que nas próprias casas, fortaleçam as amizades, nas horas de lazer, crie vínculos, faça algumas festinhas, porque, gente, a missão é muito difícil. E, logicamente, é lógico isso aí, ter o contato. O que é que faz uma pessoa ter cirurgia? Você vai ter um internato de cirurgia, você vai ter a oportunidade de acompanhar vários cirurgiões. Olha, eu quero falar uma coisa, existem os cirurgiões que têm fama de ser mal educado. Olha, essa fama era pretérita, tá?
Ah, entendi.
Hoje em dia, os cirurgiões são mais educados.
Eu já entrei no curso de medicina, eu já ouvi isso.
Pois
quatro.
É, não, não pensa assim, não. É porque, na verdade, são momentos muitas vezes tensos. Então, muitas vezes você está com a vida... nas suas mãos, com as bênçãos de Deus, e muitas vezes em situações de emergência, Arthur, tem que haver uma voz de comando, porque é uma equipe muito grande, a vida se esvaindo, se você não tiver uma voz de comando para determinar o que cada qual vai fazer, aquela vida ali pode se esvair em poucos minutos. Mas, assim, o cirurgião é alguém que é muito prático, é que tem, acaba desenvolvendo as habilidades cirúrgicas. Essa parte cirúrgica, gente, de habilidade, é algo que você desenvolve. Ah, mas professor, quando eu coloco minha mão, eu vejo que eu tremo, entendeu? Eu tenho vontade de ser cirurgião, mas eu nunca... Calma, meu amigo, essa questão do tremor da mão, de tanto você utilizar para desenvolver um ofício, é igual um lapidador, tá? Ele, de tanto utilizar aquilo ali, ele vai refinando os movimentos. Eu, como cirurgião de cabeça e pescoço, muitas vezes eu vou dissecar lá uma jugular interna, com um bisturi frio, entendeu? Então, o espectador que está de fora vai dizer, ó, vai partir longitudinalmente a veia. Então, você no início, eu não tenho aquele movimento, mas com o tempo você vai refinando o movimento. Então, o cirurgião é alguém que vai aprender, mas mais importante do que ele executar o ato é ele saber indicar o ato. Então, o cirurgião, ele não basta, ele não é aquela pessoa que ele tem que só operar. Lula difícil, ele tem que saber indicar a cirurgia, tá? Esse é o ponto mais importante. Para ele saber indicar a cirurgia, ele tem que ser um compêndio de clínica. Então, clínica médica, ele tem que dominar, a clínica médica como ninguém. Afinal de contas, eu vou violar um ser humano, entendeu? Eu vou abrir a integridade dele com a lâmina fria, que é uma lâmina de bisturi. Então, assim, esse contato com as cirurgias, e aí é sempre bom ter contato com os diversos tipos de cirurgia para saber aquela que você mais gosta, conversar com um cirurgião, entendeu? O que é que você quer para a sua vida? Você quer viver dando plantão à noite? Tem algumas especialidades que você vai viver dando plantão à noite. Tem outras especialidades que você vai poder marcar as cirurgias de forma eletiva. Então, o que é que você quer? Você quer uma qualidade de vida melhor? Ou você é aquele cirurgião aguerrido da emergência? Então, você vai ser um líder no hospital do trauma. Então, é o perfil da pessoa.
Então, o senhor acha que, para cirurgião no geral, o senhor usou a palavra voz de comando, essa assertividade é uma característica importante?
Olha, quando eu falo essa voz de comando, a gente não deve confundir com grosseria.
Sim, claro.
Com falta de educação.
Essa assertividade.
Exatamente. Então, assim, esse tempo em que os cirurgiões gritavam, jogavam pinças na parede, entendeu? Esse tempo já passou, é pretérito. Aí é século XIX. É na época de Bill Rowe, de Kosher, desses grandes cirurgiões. Mas, enfim, hoje em dia, a habilidade cirúrgica, ela não tá no sexo masculino apenas. Ela tá no sexo feminino. Ela tá na voz delicada da mulher. E assim, porque não exige força, tá? Até o pessoal brinca, para fazer ortopedia tem que fazer 2 anos de musculação, é o pré-requisito. Não é isso, gente. Existe a técnica. Os instrumentais, as serras que se utilizam hoje em dia, são serras que parece que está cortando um queijo quando você está fazendo osteotomia. Então, assim, essa habilidade você vai aprender. Então, não tenha dúvida. O estudante, na verdade, Arthur, ele tem que se preocupar em aprender o básico bem feito. Qual o problema de hoje em dia? É que o estudante está se formando, tem uns 6 anos, mas se você, no final dos 6 anos, você pergunta, será que você sabe passar uma sonda nasa entérica? Você sabe quais são as sondas que são utilizadas no adulto e na criança? Porque se uma pessoa não pode se alimentar, você vai ter que garantir a via alimentar dela e o mais comum é uma sonda. Será que você sabe pegar um acesso venoso? Porque quando a enfermeira ou a técnica não conseguir, ela vai bater lá na porta do seu quarto.
A gente até já gravou um episódio anteriormente aqui no podcast falando da importância do ciclo básico e do ciclo clínico, que é dos detalhes que a gente aprende nessas partes do curso para a profissão no futuro, né?
Eu lembro que a professora Rilva foi minha professora, tá? Eu tô falando que aqui eu já fui professor de algumas pessoas, mas, por exemplo, a professora Rilva, eu lembro na época das anamneses. Se eles não tiveram esse prazer, eu tive esse prazer. Então, eu fazia minha anamnese lá, cara, aquela anamnese grande, cara. E a professora Rilva, ela corrigia a anamnese que ela fazia por cima da minha, com a letra vermelha, era maior do que a anamnese que eu fazia. Só das correções. Então, assim, você ter bons professores faz toda a diferença, entendeu? Então, veja que anos depois eu estava no hospital Napoleão Laureano, no hospital de câncer, e ela estava com uma pessoa lá, e aí eu fui falar e foi aquela felicidade de encontrar aquela jovem professora, entendeu?
Uhum.
Professora Rilva, todo o meu respeito e reverência à senhora, aprendi muito.
Então, professor, já levando para esse lado depois da formação, o senhor pode falar um pouquinho da sua experiência na residência de cirurgia geral?
Pronto. Eu terminei minha formação. Como muitos de vocês, tá? Eu sempre, às vezes você se forma muito novo, sem muita maturidade. É necessário, medicina é uma profissão que é importante a maturidade. E aí eu fui para o Ceará, passei um tempo no Ceará, no Programa de Saúde da Família, tá? Que eu acho que é uma coisa belíssima, gente, o Programa de Saúde da Família. E lá eu adquiri uma maturidade, como médico já, tá? Tinha que dar plantões em alguns hospitais, e eram hospitais, já fazia parte de obstetrícia. Então, você era o obstetra do hospital. Então, É importante que o estudante ele tenha esses estágios, porque se você for para o interior, muitas vezes você vai acabar sendo obstetra. E quando eu voltei de lá, me capitalizei um pouquinho e vim fazer a minha residência aqui. E o local que eu escolhi foi João Pessoa. Não quis fazer em São Paulo, não quis fazer em outros locais, porque eu tinha pretensão de morar em João Pessoa. Então, se eu fizesse a minha residência de cirurgia aqui, eu ia criar um vínculo com os cirurgiões da cidade. E eu tive a sorte de passar, tá, aqui na Universidade Federal, no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, começar a vida de residente. E a vida de residente é um choque, porque, tipo assim, ninguém vai passar, não passa a mão na cabeça não da gente não, né? Você começa, entendeu? É excepcionado pelaquela turma mais antiga de cirurgiões, que aqueles cirurgiões do século XIX, lembra que eu falei? Tinha alguns que eram daquele século. Mas, enfim...
Aquele século longínquo.
É uma busca de... Você vai adquirindo confiança. De repente, você é aquela pessoa inominada. E você vai mostrando seu valor aos poucos. Como é que você mostra seu valor? É chegando na hora certa. É chegando até um pouquinho mais cedo. Eu lembro que eu chegava aí para avaliar meus pacientes de 5, 6 horas da manhã. E aí, quando chegava às 7 horas que ia ter visita, Arthur, eu já tinha todos os dados na minha cabeça. E aí, logicamente, os staffs que chegavam lá, eles perguntavam aqueles residentes mais os R2, R3... E aí, quando tinha a oportunidade de chegar no R1, que fazia uma pergunta e o R1 respondia correto, aí você já ia ganhando um crédito. Hoje a linguagem é Bitcoin, né? Você começava a ganhar uma criptomoeda de confiança. Sim. E aí chegava assim. E assim, eu sempre tive o espírito. O cara me pedia uma coisa e fazia três. Sim. Então o cara me pedia para evoluir um paciente, eu evoluía dois. Na hora da escolha de qual era o paciente que eu pegava, eu escolhia sempre o pior, o mais grave. Porque o mais grave ele ensina muito mais. Então eu sempre tive essa filosofia. Então eu já ia, procurava as cirurgias que eu ia ter, estudava anatomia, estudava fisiologia, e lá na hora, mesmo como o R1, aquele, né, responsável por poucas coisas além do trabalho físico, né, e quando tinha a oportunidade do cirurgião perguntar, ou então até do R+, estava lá respondendo. E aí a gente vai adquirindo confiança. Então, chegava sempre cedo, evoluía meus pacientes, acompanhava os staffs fora do campo do hospital quando tinha oportunidade de final de semana. E uma coisa interessante que eu vou falar para você aqui, o meu grupo era heterogêneo, tinha um pessoal que era de Natal que fazia residência aqui, e a gente estava aprendendo a dissecar veia. Então, assim, e o que é que aconteceu? Foi o que eu fiz. Eu morava aqui no Castelo Branco e tal. Eu disse, olha, eu tenho que secar a veia. Eu já aprendi a técnica e tal, agora está faltando paciente. E eu coloquei um cartaz em cada andar do HU. Naquela época tinha urgência clínica, entendeu? E em cada andar do HU tinha lá DISC, dissecção venosa, Clécio Leite, aí tinha lá o telefone. E aí os residentes da clínica médica, tinha muito paciente desidratado, entendeu? E aí dizia, Clécio, cara, eu estou aqui com um paciente, está desidratado. Tem como tu vir aqui dissecar uma veia? E aí eu ia lá, dissecava final de semana, achava bom, ficava feliz, entendeu? E aí meus colegas residentes de cirurgia, poxa vida, como está ruim aqui, eu estou dissecando tão pouca veia, Clécio. Eu disse, é mesmo? Como é que você está dissecando, Clécio? Estou mais ou menos, entendeu? Aí eles começaram a ver os cartazes que eu botava. Ei, rapaz, você está botando os cartazes no lugar, por isso que o pessoal só te chama para dissecar. Eu disse, cara, eu tinha que aprender de alguma forma. Então tem essas histórias de residência, mas assim, a história do residente de cirurgia não está limitada só à cirurgia. Está a história da dor e do sofrimento da família toda. Então, a gente acabava compartilhando aqueles momentos, daquelas cirurgias que, infelizmente, o paciente falecia. Eu lembro que meu staff, chefe da cirurgia, sempre disse, olha, Clécio, veja o paciente seu como se estivesse vendo o seu familiar. Porque alguém entrega uma responsabilidade muito grande. Então, você como residente, você tem a obrigação de dominar toda a clínica do paciente, de saber como é que estão os exames laboratoriais, saber o que é que está alterando, está entendendo? Para a gente saber a evolução da cirurgia. Será que esse cara está evoluindo para bem ou ele está desenvolvendo uma sepse? Esse cara está desenvolvendo um abscesso intra-abdominal? Então, você tinha que ter essa expertise. Então, eu sempre tentava passar E eu lembro de um episódio, esse colega hoje é oftalmologista, eu não vou revelar o nome aqui para não. Eu era já era R+, e os internos que rodavam na clínica cirúrgica, e eu pedi a um interno para ele avaliar uma paciente na UTI. E uma paciente muito grave e tal, eu disse, olha, veja essa pessoa e traga essas informações todos os dias para mim. Só que eu todos os dias eu via a paciente. Eu não poderia nunca deixar em cargo de um estudante, entendeu? E assim, todo dia eu perguntava a ele, depois, e o paciente, fulano e tal, como é que tá? Ah, professor, tá muito grave, e os sinais vitais são esses, e passava todas as informações, Arthur. E eu disse, poxa vida, tá muito grave mesmo. Olha, amanhã veja direitinho esse paciente aí. E eu sei que o paciente faleceu depois de uns 5 dias, né? E eu continuei mais uns 6 dias para frente perguntando como é que estava o paciente. E aí, como é que está o paciente? Hoje, doutor, manteve a estabilidade, mas o quadro sempre era muito grave. E aí, no 7º dia, que é o dia da mentira, né? E aí eu cheguei para ele no canto e disse, olha, o paciente já faleceu já há mais ou menos uns 6 dias. Então, assim, já imaginou se fosse a minha mãe?
Sim.
Já imaginou se ela dependesse de você para ver um sinal vital? E aí ele, naquele momento, ele reconheceu, tá entendendo? E viu que o internato cirúrgico não era uma brincadeira. Era uma coisa de muita responsabilidade. E assim...
Eu aposto que ele nunca mais vai fazer isso.
Não, então assim, quando ele encontra, eu acho que ele desvia a rota quando me vê. Mas assim, eu tive a habilidade de falar para ele que... Que eu até conto um episódio triste também. Veja que eu era terceiro ou quarto período, viu, Arthur? E existia um hospital que era um antigo HPS, onde é a Secretaria de Saúde, que é de frente ao Samaritano ali. Ali era onde é a Secretaria de Saúde, era um hospital de emergência aqui de João Pessoa. Não existia trauma, não existia esses outros hospitais. Eu me lembro que era terceiro ou quarto período, cara. E fui lá no hospital... E alguém disse assim, ó, hoje você vai entrar no centro cirúrgico. Poxa vida, centro cirúrgico. Então, fiquei feliz demais. Já sabia estruturar um irmão de bêbado, perna, coisa e tal, entendeu? Já me sentia quase um cirurgião, vamos dizer assim. Mas eu era estudante, terceiro e quarto período.
É só o sentimento, né?
E eu lembro lá, e o anestesista disse, ó, fica aí parado aí, entendeu? E aí, o pessoal, os internos entraram na cirurgia e... Acho que foi na Sexta-feira Santa, um jovem recebeu um tiro de 12, cara. Fizeram toracotomia, fizeram a laparotomia. Aí eu disse, poxa, que cirurgia grande é essa aqui? Pensando lá, tomara que esse jovem consiga. E aí o anestesista chegou para mim com ambu. Ele estava ambuzando o paciente, entendeu? Não estava acoplado ao ventilador mecânico. Ele olhou para mim e disse assim, ó, vem cá, pega aqui que eu vou fumar um cigarro ali fora e daqui a pouco eu volto. Entendeu? E eu não entendia nem o que era aquele equipamento, que máquina é essa? Eu disse, eu vou obedecer, entendeu? Estou aqui para obedecer. E aí fui lá. E aí o cirurgião saiu da cirurgia no final e disse, ei, você aí, vai se escovar e entra no campo agora, tá? E eu disse, mas professor, eu estou aqui, ó. Não, rapaz, vamos logo, faça o que eu estou mandando. Simplesmente, meu amigo, eu larguei o ambu e de repente eu estava... Nesse instante, fui lá escovar, uma escova que arrancava todos os pelos, cara. Não é feito hoje não, porque vocês utilizam um líquido. Nem escova tem mais hoje nos grandes hospitais. É um líquido já suficiente. Então, naqueles instantes de 30 segundos ali, entendeu? De repente, volta o anestesista quando olhou para mim. Você está fazendo o que aqui, rapaz? Eu disse, não, o cirurgião... Aí ele correu lá, mas eram 30 segundos, mais que poderia ter... sido responsável ali de forma inconsciente por um mal súbito naquele paciente ali, né? Falta de oxigênio, entendeu? E aí eu disse, ele viu que eu disse, você está em qual período? Eu disse, no terceiro. Eu disse, pô, não é ninguém, não. Então, vai lá, escova aqui, entra aí e termina de suturar. Enfim, então naquele dia, como estudante, naquele dia, eu vi... Aí eu contei essa história para esse jovem que estava vendo... Não estava vendo o paciente na UTI. Eu contei essa história minha, entendeu? Porque a gente está acostumado a falar só das virtudes, né? Que cada qual tem. Mas a gente não fala dos nossos defeitos. Então, era um defeito inocente, inconsciente, por falta, por ignorância, por não ter maturidade. Mas naquele dia, cara, no terceiro período ali, eu vi que a responsabilidade é muito grande. Então, naquele momento ali, eu já projetei na minha mente que eu deveria ter muita responsabilidade. E acabei me policiando mais e mais, não faltando a plantões em feriados, em épocas importantes. Mas o período da residência é um período de amadurecimento. Então, a cirurgia geral, ela lhe prepara de forma superficial. É como se fosse um médico da família, só que da cirurgia. Você vai resolver 80% das coisas importantes. Que é o quê? Uma colecistite, uma inflamação da vesícula, um apendicite, entendeu? Um cisto roto de ovário, uma esterectomia. São cirurgias, até gastrectomias a gente fazia. Tinha um grande professor, Marcelo Rangel, que era Cássio, que é do transplante hoje de fígado, era pupilo do Dr. Marcelo. Então, Dr. Marcelo Rangel, eu começando uma gastrectomia por um tumor, ele só classificava começando, daqui a pouco eu chego. Quando ele chegava, a gente já tinha operado. Então, eu dizia, deixei de propósito esse tempo para você fazer a cirurgia. Mas é uma responsabilidade muito grande, porque se você cometer uma falha, se for um câncer, e se você não ressecar aquele câncer todo, praticamente você condenou aquele paciente a um sofrimento e provavelmente a uma morte indigna para aquele tipo de paciente.
Agora, falando um pouco mais dessa parte da responsabilidade que o senhor estava contando, o senhor fez duas residências, né? O senhor acha que no caso da segunda residência tinha uma pressão maior para o senhor já ter feito outra antes? Era mais tranquilo? Como que o senhor acha que foi isso?
Quando você termina uma residência de cirurgia, já lhe dá um arcabouço melhor. Você já tem um suporte psicológico, mental, você já tem mais ou menos o controle motor das mãos, você já sabe os tempos fundamentais da cirurgia. Então, assim, fazer uma subespecialidade lhe dá um pouquinho mais de conforto, teoricamente. Mas o que é que aconteceu quando eu cheguei no Instituto Nacional do Câncer para fazer cirurgia de cabeça e pescoço? A primeira coisa que o R+ chegou para mim lá e disse assim, esqueça tudo que você sabe. Você vai aprender tudo do zero aqui, só que voltado para a área específica de cabeça e pescoço. Então, assim, foi um choque para mim, porque eu já fazia gastrectomia, já fazia as cirurgias abdominais mais comuns, entendeu? Uma coisa importante aqui na Paraíba é que o residente de cirurgia geral, ele tem a oportunidade de fazer cirurgias que o residente de São Paulo não tem. Porque como tem um volume maior de médicos lá, de especialistas e de residentes, então acaba o cirurgião geral, entendeu? Mas no campo da parte científica. Então acaba o pessoal produzindo muito científico, de forma científica, e no R3, R4 e R5, nas sub, mesmo da geral, é que ele vai começar a operar. Quando eu estive no INCA, a gente era obrigado a dar um plantão na cirurgia oncológica. Então eu tinha o meu plantão, mesmo sendo cirurgião de cabeça e pescoço, eu ficava de plantão no hospital lá, no HC1, um dos hospitais, que é um complexo muito grande. E eu lembro que chegou um abdômen agudo e eu estava com um colega da USP, tá? Que estava fazendo cirurgia oncológica lá, e eu cirurgia de cabeça e pescoço. Nesse dia estava nós dois de plantão. E tinha um staff da cirurgia oncológica, e aí chegou um paciente com abdômen agudo, era uma obstrução intestinal, e o repouso ficava no nono andar, o centro cirúrgico no oitavo andar. E eu cheguei lá e disse, aqui é um abdômen agudo, chegou, tá aqui o raio-x de extensão de alça, entendeu? Eu já hidratei o paciente mais ou menos umas 2 horas, a gente tomografou, aí que a conduta é cirúrgica, pessoal, pedindo permissão para colocar o paciente na sala e operar. Ele olhou assim, um pouquinho pasmo, sim. E aí, tudo bem, pode ir, professor disse lá. E aí eu estava com um colega da USP, que era cirurgião oncológico da área abdominal. Sim. E eu cirurgião de cabeça e pescoço, ambos no plantão da urgência. Ele olhou para mim e disse, Clécio, como é que a gente vai operar isso aqui? Eu disse, a gente vai fazer uma laparotomia nesse paciente aí, entendeu? Eu disse, e aí foi quando ele revelou que a formação dele era muito científica. E prática, praticamente, não tinha nunca feito. E eu era um cirurgião de cabeça e pescoço, que tinha uma formação muito prática aqui. Então, assim, a gente acabou operando, e o staff chegou logo em seguida, mas assim, ficou feliz pela segurança que a equipe, nós, tivemos, entendeu?
Essa formação prática teve
sido. Então, assim, depois um colega disse, poxa, Clécio, olha, eu tinha isso aqui. Então, eu como cirurgião geral, eu, assim, produzi muito artigo científico, mas do ponto de vista cirúrgico, a gente não tinha essa permissão, que era os outros R+ que poderiam entrar. E naquele momento eu vi que eu tinha feito a escolha certa de ter feito residência em cirurgia no Hospital Universitário, com grandes professores, com oportunidade de operar. Então, a gente acabou ganhando a confiança, entendeu? E aí, na cabeça e pescoço, praticamente eu tive que aprender do zero, entendeu? Eles disseram, ó, Clécio, aqui tem algumas áreas do pescoço, por exemplo, no nível 5, se tiver um linfonodo, tenha certeza que está lá em cima do linfonodo o nervo espinhal acessório. Ele é muito superficial. Se você lesá-lo, você vai perder a capacidade de abdução do braço, vai gerar um quadro de impotência funcional por conta de uma biópsia de um linfonodo. Então, veja a importância do cirurgião de cabeça e pescoço e do conhecimento da anatomia. Esse é o nervo mais lesado pelos cirurgiões gerais, Clécio, viu? Porque o pessoal não tem esse conhecimento específico que é nosso e acaba criança, muito comum em criança, com lesão de espinhal acessório por conta de biópsia, de uma simples biópsia de um linfonodo. Então, naquele ponto, o que é que eu vi lá no INCA? Eu vi protocolos. Lá tudo existiam livros de protocolo. Você seguia um protocolo. Então, você não fugia daquilo ali, não. Então, o residente do INCA, quando terminou os 3 anos de cirurgia de cabeça e pescoço lá, ele parece que tinha uma forma. Não importasse o tempo da cirurgia, uns iam operar mais rápido, outros iam operar mais devagar. Mas todos saíam fazendo a mesma coisa. Então, assim, outra coisa lá que me impressionou, que no primeiro mês eu fiz uma prova com todo o conteúdo da cirurgia de cabeça e pescoço. E aí o R1 sempre estava maior, era 2, 3, 4. O R2 já tirava 8 e o R3 sempre 10. Aí no segundo mês, assunto de todo o conteúdo, estava lá. Aí, tipo assim, o R1 como fazia muita parte física, de evoluir, de preparar paciente, de entrar em cirurgia, sabe, cara? Agora, então todo mês, durante 3 anos, tinha uma prova de todo o conteúdo da cirurgia de cabeça e pescoço. E aí, quando a gente vira R2, pronto, a nota já passa a ser 7, 8, 9. Tá entendendo? E quando você entra no terceiro ano, você já sabe tudo, cara. Então, é tudo 10 que o R3 tira. E aí você entende que o R3 tira 10. Só que o R3, quando você é R1, é um cara tão cara assim, que eu não posso falar um termo, entendeu? Não tem farmácia com PH. Então, foda com PH. Era permitido no século XIX, né? Esqueçam isso, plim, plim. Então, os caras sabiam tanto que você diz, poxa, meu, se eu sair daqui igual esse cara aqui, eu... Então, quando eu cheguei no INCA, cara, estudante, que é uma coisa interessante, eu cheguei, eu era um estudante meio revoltado, os cabelos eram meio assanhados, aquela barba, hoje minha barba tá branca, a barba mal por fazer, e eu fui, os meus colegas, quando foi fazer a entrevista lá, cara, tudo de paletó, cara, e eu de jaleco lá, e eu levei o jaleco da UFPB, que eu sempre fui muito nativista e calmo, entusiasta. E aí, quando eu cheguei lá, cara, assim, todo mundo de paletó, aí o pessoal disse, você vai ser o primeiro. Se for ser o primeiro, lá tudo, cara, é hierarquia, tudo. Então, o cara que tirou o primeiro lugar, ele é o primeiro a ser entrevistado. Eu lembro que eu, na época, eu tive assim, antes da prova, foi uma turma daqui fazer a prova. Era uma prova só de cirurgia oncológica. Cirurgia oncológica, oncologia clínica, era uma prova só. Ele fazia uma prova geral só. E aí, eu lembro que tinha um seminário aqui para eu apresentar. Eu era o chefe dos residentes, ele estava acabando a residência. E tinha um seminário, e a gente tinha feito a prova lá de residência. Entendeu? Muita gente. O que é que acabou? Aí o que é que... Aí disseram, quando eu cheguei na sala, disse, ei, rapaz, saiu o resultado. Tava aquela zoada, né? Saiu o resultado da prova, saiu o resultado da prova. Eu disse, rapaz, eu acabei de ver agora. Estava preparando a minha aula aqui. Não saiu o resultado nenhum, não. E aí, meu amigo, projetaram lá na parede onde a gente tinha as aulas de residência. Cara, eu fui procurar meu nome lá. Cara, sabe aquele gelo que está no estômago? Quando eu olhei, cara, cadê meu nome? E eu olhando, ia abaixando. Cara, não vi meu nome. Aí deu aquele frio na barriga. Aí foi quando um aluno disse, olha, onde é que você está? Você foi o primeiro lugar geral.
Não.
Meu amigo, assim, foi um misto de alegria. Fiquei um cara sem noção, os residentes tudo pulando lá, animado. E eu lembro que na época eu estava numa fase meio rebelde, vou fazer direito, tinha passado para direito, só vou continuar como cirurgião geral, mas eu vou fazer direito. E aí o meu chefe lá da cirurgia geral, professor Roberto Neto, disse, você não vai fazer direito. Olha, pessoal, está suspenso essa atividade aqui, a gente vai comemorar. Foi para um daqueles barracos que fica aqui na adjacência. E aí eu fui fazer lá, você vai ter que fazer entrevista na segunda fase. Eu disse, mas professor, mas Clécio, vá, pelo menos vá, você já comprou as passagens. Aí eu fui lá com o jaleco da UFPB, cabelo revoltado, entendeu? Barbicha. Então, e todo mundo de paletó lá. Todo mundo de paletó, aí te chamaram. Aí quando o pessoal chamou, eu fui lá e tal. Aí pergunto, poxa, você estudou, hein, cara? Você estuda muito assim? Disse, não, professor, eu tinha até desistido de estudar. Eu passei para direito e tal, entendeu? Mas eu resolvi vir para cá, porque eu acho que meu local é aqui. Aí ele olhou para mim assim, disse, eu conheço algumas pessoas, né, João Pessoa? Você é amigo dela? Sou. Pois é, já começou mal. Se você é amigo daquelas pessoas, é aquele terrorismo. Cara, não fizeram nenhuma pergunta para mim na entrevista. Nenhuma. Aí a coordenadora da residência na época olhou para mim e disse assim, ó, você quer subir agora no centro cirúrgico? Eu disse, quero. Aí chamou o chefe dos residentes, bem novinho. Só que é o chefe dos residentes. Só leva ele lá no centro cirúrgico. Aí eu fui no centro cirúrgico. Cara, quando eu cheguei no centro cirúrgico fantástico, computador dentro da sala, entendeu? Meu amigo, aquela turma novinha operando cada desmanche lá, sabe, que eram três salas da cirurgia de cabeça e pescoço. Disse, poxa vida, que impressionante. E aí numa sala que eu entrei, um R3 disse assim, Clécio, o cara, ó, meu nome é Clécio, ó, opa, tudo bom? Vai ter uma cirurgia, você não quer entrar numa cirurgia com a gente aqui, não? Aí, meu amigo, eu entrei na cirurgia. Cara, eu fiquei até umas 8 horas da noite, quase que eu perco o avião. Mas o mais interessante é que eu estava já nas cirurgias e passou o pessoal pelo vidro do centro cirúrgico por fora, para conhecer a estrutura do centro cirúrgico de fora, assim, e aí eu deixar já lá dentro da sala de cirurgia, deixar, e depois até soube que um dos colegas disse assim, ó, ele não tem intenção de ficar aqui não, entendeu? Mas aí quando eu vi aqueles jovens operando, aquela, sabe, eu fui captar, desisti do curso de direito, e realmente me lancei na cirurgia de cabeça e pescoço. Foi um grande aprendizado, uma grande estrutura, tudo lá tem protocolo. Você, cara, é um hospital que não importava o valor das coisas. Meu amigo, se tinha uma infecção sistêmica, todos os antibióticos que eu prescrevia, seja ele do mais barato ao mais caro, eu nunca tive uma solicitação de dizer, ó, não prescreva isso porque é caro. Então é bom você poder ofertar o melhor para o paciente. Lá eu vi todas as complicações possíveis. As cirurgias lá eram gigantescas. Outra coisa, é um local que o pessoal do MD Anderson vai rodar lá. Pessoal de Londres, do Imperial College lá. Estava na minha época lá. Para que você... Tinha um cara lá, o Mark. Ele rodou lá na cirurgia de cabeça e pescoço, na minha equipe. Cirurgia de cabeça e pescoço. Ficava assistindo as cirurgias como fellow. Porque na Europa, cara, tem prevenção. Lá não pega um câncer absurdo, não. O lugar dos cânceres absurdos é um país feito o Brasil, que esses pacientes não têm acesso a um sistema público. Então, quando chega no INCA, chega com uma doença desgraçada. Então, a fama do cirurgião brasileiro lá fora é fama de grande cirurgião, seja qual for a área, porque a gente opera muita bronca. E aí, esse Mark, cara, ele aprendendo português, eu às vezes ficava tão cansado que eu tinha que apresentar artigo lá. Eu disse, vai, Mark, já que tu está apresentando em inglês, vai lendo esse artigo aqui em português para mim, enquanto eu resolvo isso aqui. Então, assim, veja que criou-se um vínculo. E aí, em 2014, teve um simpósio internacional em Nova York. Eu tive a oportunidade de ir nesse simpósio. E, cara, quem é que eu encontro lá? Tinha lá uma turma de cirurgiões. Tinha mais de quase 4 mil cirurgiões. Tinha até cirurgião de cabeça e pescoço de turbante. Do mundo inteiro. Todas as sociedades do mundo de cirurgia de cabeça e pescoço estavam nesse evento lá em Nova York. E aí, quem é que eu vejo de longe? rodeado de jovens médicos, de coisa e tal. O Mark era chefe do Memorial, chefe do MD Anderson, cara, da cirurgia de cabeça e pescoço. O cara se tornou o chefe de um dos maiores hospitais de câncer dos Estados Unidos. E aí, quando o Mark me encontrou, fez aquela festa, né? O pessoal disse, quem é esse aqui? Não. Eu disse, esse aqui carregava, segurava a pinça para mim, lá no Rio, né? E o cara era o chefe lá do MD, a gente foi tomar umas cervejas e foi remontar lá as histórias que o Mark, na época que o cara está lá. O que é que eu quero lhe dizer? Eu quero lhe dizer, meu amigo, que qualquer um pode... O futuro é inesperado. Então, aquele estudantezinho que você trata bem ali, daqui a pouco o cara é um líder a nível mundial, vai ser um grande gestor de um hospital. Por exemplo, o atual secretário de saúde foi um estudante aqui, pô. Então, assim, então, você prepara líderes. Então, o estudante de medicina, eles vão ter uma função muito importante de comando. Então, essa função de liderança é importante. E liderança não é você se impor. É você conquistar o respeito, respeitar as qualidades da sua equipe, enaltecer, tá entendendo? Ter aquela voz de comando nas situações de emergência. Esse é o grande líder. Então, o estudante de medicina, ele tem que aprender a ser líder.
E, então, professor, por fim, já se aproximando do final desse episódio, o senhor podia só, então, dar um breve panorama de como que é o mercado de trabalho para alguém que acabou de se formar em cirurgia geral?
Olha, é um mercado difícil. Tá. Por quê? Houve uma proliferação de faculdades de medicina, tá? E assim, existe um N muito grande de estudantes, e nas capitais há uma concentração maior de especialistas. Hoje, João Pessoa é uma capital, você tem especialista de tudo. E o campo da cirurgia geral é aquele médico, aquele cirurgião genérico. Então, assim, um hospital feito hospital de trauma... A maioria dos cirurgiões são cirurgiões do aparelho digestivo, entendeu? São pessoas que já passaram pela cirurgia. Então, qual é o conselho que eu dou ao cirurgião geral? O cirurgião geral é uma escada, tá? Ele tem que continuar subindo essa escada e fazer uma especialidade. Logicamente, ele pode passar um tempo. Por exemplo, as cidades de menor porte que não seja capital, o espaço é mais aberto. Cidades do Porto de Sousa, Cajazeira, esse cirurgião vai ter espaço. Mas nos grandes centros, se você quer, tem vontade de morar num grande centro feito de João Pessoa, a cirurgia geral é o pré-requisito apenas para uma especialidade. Entendeu? Então, assim, então, faz parte da caminhada, mas não pode ser a caminhada final. Então, o cirurgião geral, ele... É um passo importante, mas hoje é mais exigente, Arthur. A gente não pode ficar na cirurgia geral apenas, não. Ele tem que escolher a ramificação que daí vai dar. É uma grande árvore. Ele quer migrar para a cirurgia vascular, ele tem que ser cirurgião geral. Cabeça e pescoço tem que ser, entendeu? São pouquíssimas áreas cirúrgicas que você não passa pela cirurgia geral. Um exemplo é a neurocirurgia. Neurocirurgia, você não migra para a cirurgia, você não... Não precisa de pré-requisito para cirurgia geral. Por isso que o neurocirurgião, se não tiver um acesso, ele não opera. Mas um cirurgião geral, não. Ele vai lá e disseca a veia e opera o paciente. Eu lembro que eu estava numa sala, o neurocirurgião disse, rapaz, eu vou ter que suspender a cirurgia porque eu estou sem acesso aqui e não pegaram um acesso periférico. Ele disse, por que, é que não pega a central? Está entendendo por quê? Ele não passou pela cirurgia geral. Então, assim, é uma especialidade muito importante, mas hoje o mercado, Arthur, é mais exigente. Exige mais. Entendeu? Então, a gente não deve confundir uma cirurgia de um câncer de estômago operado por um cirurgião oncológico e um cirurgião geral. É diferente. As abordagens, o conhecimento do tumor, o padrão de evolução, ele conhece onde é que as metástases se escondem, entendeu? Então, são cirurgias mais regradas. Mas ele é aquele grande médico de família da cirurgia. Opera uma colecistite, opera um apendicite, opera um cisto ovário. Ele é, assim, uma boa retaguarda. Mas para uma capital, é um local bem mais exigente. Eu acho que é apenas um passo para ele conquistar aquilo que ele realmente almeja. Se ele quer, professor, mas ele quer continuar na geral. Faça, meu amigo, cirurgia do aparelho digestivo, você vai continuar, só que tendo um conhecimento bem mais, entendeu? Às vezes não é suficiente 2 anos para você preparar uma pessoa para fazer todo tipo de cirurgia abdominal. É um tempinho muito pequeno. Então é preciso fazer um upgrade.
Então, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e pela sua disponibilidade. Foi uma conversa excelente, muito divertida, muito interessante. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram bastante.
Ah, beleza. Eu que agradeço aqui. Estou à disposição. A gente sempre fala um pouquinho de besteira para amenizar as coisas sérias, né? Falando dos nossos defeitos também. E assim, eu acho importante que os estudantes, eles têm a oportunidade de compartilhar das experiências dos professores, entendeu? Saber porque ele atingiu aquele patamar. Então, todos vocês podem atingir patamares ainda maiores. É só ter foco, coragem e a coisa mais importante que eu vou falar para vocês, embora alguns de vocês nem acreditem, é fé em Deus. Então, se você não acredita em Deus, não tenha dúvida que Deus vai acreditar em você, independente de você acreditar ou não. Então, foco, fé e coragem, meu amigo, que vocês vão galgar e vão conquistar seu espaço. Não deixe nunca ninguém dizer que o espaço já está repleto, tá? A gente já sabe que existe a matéria e a antimatéria, né? E a antimatéria, meu amigo, é quem moveu esse universo. Então, seja antimatéria, não tenha medo de concorrência. O seu maior concorrente é um mau atendimento seu. Mas se você tiver um bom atendimento, o boca a boca vai dizer, ó, estou na mão de um médico humano e competente. E aí, aos pouquinhos, como um jardineiro, daqui a pouco você vai coletar as flores e os frutos. É isso que eu tenho para falar.
E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixem de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, @cafecommedicinaufpb. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, manda pra gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail, programacafecommedicina@gmail.com. Até a próxima! Este programa foi apresentado por Arthur Taumaturgo, roteiro por Luan Coelho, edição por Arthur Taumaturgo, sonoplastia por Nelson Lima e direção de Nilson Lemos.